Maluco! E aí, sua doida? Eu sou o Diogo Imbrose e o meu dia favorito da semana é segunda-feira. Mas só porque ele é o dia que fica mais longe da próxima segunda-feira.
Olá, eu sou Fernanda Sá e há quem diga que só quer fazer aquilo que gosta na vida. Será? Lamento informar, mas no pain, no gain.
O Será voltou? Será?
Muito bem. Tirando serás.
Tirando será, já fica nada. Vamos com será mesmo. Tem funcionado, tá funcionando bem.
Sentiram nossa falta? Ficaram com saudade? Estão com saudade? Semana passada foi preciso fazermos uma pausa por motivos meus de saúde na família, por motivos dele de cansaço.
Você não vai assumir que você foi pro Uruguai ver jogo, não, né? Tá
Ah!
bom.
Bem que eu queria. Não, mas também ia me perder, né?
É, né? Melhor não. Deixa quieto.
Consegui ver nem pela televisão, quem dirá tá lá.
Descansou?
Foi preciso uma pausa. Eu definitivamente não. E você, descansou?
Ô! 100%. Tô novo.
Pois é. As pessoas devem achar que é fácil fazer isso aqui, né?
Ninguém nem sentiu falta, pô.
Será?
Será?
Conta aí, vocês sentiram
Fernanda,
falta?
Fernanda, você vai ser a garota propaganda, porque agora a gente começa uma série de episódios sobre filosofia, e o será é a pergunta que cabe em qualquer.
Até porque filosofia pressupõe-se perguntas, né?
Muito mais do que
Muito mais do que
respostas.
respostas.
Será é uma boa pergunta.
Essa é uma boa aluna.
E humilde, né?
Não, simplesmente eu sei identificar bem as minhas qualidades. Sem falsa
Parabéns,
modéstia.
parabéns, muito bem.
Sou uma aluna esforçada.
Bom,
Sem mais.
sobre filosofia, a gente já vem dando um toque aqui e outro ali, e agora a gente vai ser um pouco mais específico, né? A gente vai começar a abordar. Vai fazer uma série de programas para abordar um negócio que é tão importante que a gente escuta falar por aí e que não vende, né, no mundo verde para misturar no shake. Não tem whey protein sabor
E
autoconhecimento.
nem promete milagre. Não
É.
traz o amado em
Não, não
três
traz.
dias.
Não, não, nada a ver com a vó Maria Conga lá. Em todos os muros de Jacarepaguá, ninguém vai entender a referência, né? Falar sobre autoconhecimento, como é que outra pessoa vai falar sobre autoconhecimento? Se auto é auto, o que que vocês podem agregar, né? O que que a gente pode agregar para vocês? Vocês não perdem por esperar, né? Aliás, não precisa esperar mais, porque chegou, de tanto enrolou, mas a gente tem uma sequência boa aí para falar para vocês. Né? E esse primeiro episódio, ó, já acabou, tá? Hoje não tem recado, não tem leitura de e-mail, não tem nada. Já começamos, já tá valendo já. Hoje não precisa pular, precisa passar para frente, já tá valendo. E aí, por onde a gente começa, Fernanda? Qual é a pergunta da vez então? Primeiro episódio.
Por que fazemos o que fazemos?
Por que fazemos o que fazemos, né, Fernanda? E não o que não fazemos, né? Aquelas questões filosóficas vazias, do
Por que
tipo
fizemos o que tem que ser feito? E
física.
por que não fizemos?
Fizemos ou faremos ou fazemos?
A gente pode se perguntar, né? São questões a serem avaliadas. O que precisa ser feito foi feito? E o que não precisava ser feito não foi
E o
feito?
que que define o que que precisa e o que que não precisa ser feito? Alguma coisa precisa ser feita?
Aquilo que você determina para você.
Eita, tá muito viagem, cara. A gente vai ter que mastigar muito isso, senão a galera já vai. Ou acende um beck e viaja junto, ou então vamos devagar. Vamos de um começo, vai. Um começo que o pessoal conhece, vai.
Segunda-feira, 6 da manhã. O despertador do seu celular toca e você não quer sair da cama. E isso pode indicar dois estados de ânimo. Você gostaria de dormir mais um pouquinho o que é sinal de cansaço. Provavelmente, o final de semana foi movimentado, com festas, atividade física, viagem, e você precisaria de mais algumas horas até o corpo se recuperar de um esforço intenso. Se a vontade, no entanto, é de não sair da cama, isso é sinal de estresse. Você não enxerga mais a razão para fazer o que faz. Há uma diferença marcante entre esses dois estados. Cansaço, você resolve descansando. Estresse, você só consegue evitar se compreender o motivo para fazer o que está fazendo. Um questionamento a ser feito antes de levantar da cama. Afinal de contas, por que fazemos o que fazemos?
Bom, acho que um lugar bom para a gente começar essa explicação é falando a respeito de um termo que é mais popular do que conhecido, sabe? Todo mundo gosta de usar essa palavrinha, mas eu não sei se a galera entende exatamente o que, que isso quer dizer, né? Até porque, vamos lá, não existe dono da verdade. Se a gente está falando sobre uma perspectiva filosófica, isso vai ter um entendimento, na perspectiva religiosa pode ter outro, a gente vai ter vários entendimentos, mas vamos definir, vamos entender e conversar um pouquinho sobre o que, que é propósito?
Sim.
Sua vida, Fernanda, é uma vida banal ou é uma vida com propósito?
Quando você pergunta assim, acho que faz sentido a gente lembrar pelo menos qual é o significado, né, no latim de propósito. Que é aquilo que você coloca adiante. Você coloca adiante.
Adiante.
E aí?
Tá, então é um objeto ou um objetivo que eu coloco à minha frente. Então eu não sou um predestinado. Eu não nasci com um objetivo, eu não nasci com uma missão, eu não nasci com... Então eu escolho o que, que eu vou fazer da minha vida. Eu vou lembrar uma analogiazinha que eu gosto de fazer, né? É, lá do nosso saudoso Clóvis de Barros Filho, que fala que a natureza é muito simples, né? Que o vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia, mas o ser humano é um pouco mais complicado do que isso. Então, como o ser humano tem uma coisa que a gente chama consciência, especialmente consciência de morte, né? É, a gente, sabendo que um dia vai morrer, necessariamente precisa dar um significado para a nossa vida. Esse significado vai ser o propósito. Então, quem eu quero ser, o que eu quero ter... Controversa essa história do ter, né? Porque se for um ter materialista, a gente talvez não esteja falando de propósito, e sim só de pequenas recompensas, a gente fala isso um pouco mais à frente. Então, quem eu quero ser, o que eu quero ter ou o que eu quero fazer? Uma vez que eu tenho essa imagem clara na minha cabeça, coloco isso à minha frente, isso passa a ser um objeto, um objetivo que eu vou perseguir. Então, uma vida com um propósito se opõe a uma vida banal, é isso?
Se você identificar exatamente quais são as razões pelas quais você faz o que faz e pelas quais você deixa de fazer aquilo que você não faz, sim.
Acabou. Fechamos o programa. Um abraço para vocês todos que ficaram...
Mas o que interfere nisso? O que, que faz com que os caminhos, com que as escolhas sejam tão diferentes? Tem relação com as circunstâncias, com o que você tem, com o que você não tem?
Muito bom. Quando você fala você, eu penso em mim hoje, mas acho que dá pra gente contextualizar isso historicamente também. Por exemplo, olha só, a gente vem, né, lá em 100 mil, 80 mil anos de evolução, a gente partiu de um lugar em que o nosso objetivo máximo da vida era sobreviver, e se a gente for olhar um contexto dos dias atuais, nosso objetivo é ter realizações. Muito para além da sobrevivência, né? Então, você não vai dormir muito preocupado se você vai ser atacada por um predador ou se a temperatura vai cair demais de noite e você vai sofrer uma hipotermia, porque você mora num conjuntinho de concreto lá, porque você está mais ou menos com a tua saúde checada em dia e tal. Então, quando a gente deixa de ter esse aspecto de sobrevivência e passa a olhar para realizações, esse contexto aí passa a fazer mais sentido também, né? Então, historicamente, teve um movimento humano que fez a gente necessitar desse tipo de coisa, né? Se não tivéssemos cultura, talvez nós fôssemos como, né, cultura que é feita, né, que é desenvolvida a partir da comunicação, que é a única diferença do ser humano para os outros seres vivos. Então, uma vez que temos a comunicação apurada e que temos cultura, isso nos faz necessariamente olhar para a vida de uma forma diferente.
Mas a gente pode partir do princípio que então todos somos livres para fazer determinadas escolhas? Ou, como eu disse antes, as circunstâncias acabam influenciando? Porque é muito bonito, né? É o que você falou, virou moda falar, ah, propósito. As pessoas usam de uma maneira inadequada.
O que eu mais escuto no consultório é mas o que você quer fazer na sua vida? Ah, eu quero mudar de alguma forma as pessoas que eu cerco. Eu quero tocar e influenciar a vida das pessoas. Eu quero deixar um legado para os meus filhos.
Uhum.
Cara, se tu não fizer absolutamente nada, você vai conseguir isso tudo que você está dizendo aí. Você vai influenciar porque o que você não está fazendo as pessoas vão ter que fazer por você.
Uhum.
Você vai dar um legado de que meu pai ou minha mãe era uma preguiçosa e eu vou ter que trabalhar o dobro, ou então eu aprendi que ser preguiçoso também funciona. Né? Essa ideia
não
de que
necessariamente
a gente...
deixar um legado é algo positivo.
Sim, mas né, indo na direção da tua pergunta, óbvio que as contingências vão ser determinantes, né? Vamos lá. Determinantes eu não sei, sabe? É uma palavra meio pesada, porque a pessoa que nasce na periferia não está determinada. Isso não determina que o futuro dela vai ser de certa maneira.
Limitações, né? Talvez.
Né? Sem dúvida, né? Dentro de uma sociedade que é machista, dentro de uma sociedade que é patriarcal, dentro de uma hegemonia branca, dentro de. Né? Então, certas classes, certas pessoas vão nascer e vão...
Com certos privilégios.
Com privilégios, e outras pessoas vão ter que correr atrás. É como se a gente começasse a corrida, né? A história da meritocracia.
Já.
Um, dois, três e já. Só que o teu já é 3 anos antes do outro. O cara vai começar a correr muito antes de você. Então, sem dúvida nenhuma, nós somos influenciados. E, aliás, isso aí é uma coisa que é um balde de água fria, água no chope, como queiram aí, do pessoal que vai para terapia, porque um dos primeiros papéis lá que eu tenho é de trazer a pessoa para uma realidade onde a vida dela vai ser muito mais direcionada por eventos aleatórios do que ela gostaria. Né? Primeiro que o fato dela nascer na família que morava no 502 do CEP 20.000XYZ e não no 503, já muda radicalmente a vida dela. E não foi ela que escolheu. A não ser num contexto, né, espírita, em que você escolhe, né? A gente tem que tomar maior cuidado aqui para não generalizar, né? Porque tem crenças, tem... Mas enfim, o fato é, nascer em 1980 vai te dar uma perspectiva de vida diferente de 1970 do ano 2000. Por quê? Porque o mundo ao redor de você é completamente diferente. Eu, Diogo, quando migrei de TI para o meu consultório, eu levei a bagagem que eu tinha de TI, tinha um negócio chamado Google na época, né? E aí eu consegui fazer um negócio lá, que quando você bota assim, psicólogo, Rio de Janeiro, e dá Enter, o nome do Diogo aparece lá em cima. Se eu tivesse nascido 10 anos antes, não teria Google, e eu teria que desenvolver de uma outra forma. Eu não sei nem se eu faria isso, eu não sei se as circunstâncias... Então, assim, essa foi uma circunstância que influenciou demais a forma com que eu montei, com que eu... Então, assim, a gente vai ser fortemente influenciado. A liberdade, né, a liberdade do Sartre, o Sartre, na verdade, fala que nós somos condenados à nossa liberdade. É um negócio forte, porque o Sartre, na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte: não dá para você abrir mão de escolher. Você vai precisar escolher tudo que você vai fazer o tempo todo. Então, sim, você é livre.
Incluindo,
mas você é
abrir
livre.
Mão de tudo que você não escolhe.
Perfeito. Não escolher é uma escolha que você está fazendo, e isso também terá consequências. O fato é que você não pode abrir mão disso. Você necessariamente está sempre escolhendo alguma coisa. Então, você é livre para escolher, mas dentro do seu mundinho. Mundinho, mundo, mundaréu, aí vai depender do que né, das circunstâncias que você nasceu, as que você conseguiu criar para você. Mas sim, somos fortemente influenciados, sem dúvida. Outra parte importante, né, dessa história, dessa evolução humana, é o que a gente chama de praxis, né?
Que porra é essa?
Brigadeiro. Pô, tu mordeu a parada e não sabe o que é?
Esse palavrão aí.
Ah, tá. Praxis é a ação planejada que o ser humano tem que vai além do instinto, né? Então, animais agem por instinto. Você não precisa ensinar uma abelha, e nem na infância dela ela foi ensinada em como é que faz para para coletar pólen, para levar para a colmeia, para fazer. Eles fazem isso instintivamente.
Uhum.
É, os lobos não são ensinados, olha, vamos fazer a formação tal, porque a gente vai atacar a nossa presa, você vai por aqui, você vai por ali. Eles fazem isso de maneira instintivamente. O ser humano é o único que vai modificar a natureza para benefício próprio.
Então, uma ação transformadora.
Uma ação transformadora da natureza. O homem, sendo parte da natureza, é o único que vai lá e transforma deliberadamente para se aproveitar disso. É, você vai ver lá no Animal Planet, National Geographic, lá, os gnus vão lá na beira da água para beber água. E eles migram, vão lá, bebem água na beira do ribeirão e vão embora. E no dia seguinte eles voltam e vão embora e voltam e vão embora. Que saco essa porra. O ser humano não faz isso. O ser humano lá na época lá da Roma Antiga, quase que eu falei Grécia, mas na época da Roma Antiga, o cara inventou o tal do aqueduto. Então, Roma era a cidade que tinha porra de um negócio de água entrando pelo meio da cidade, malandro. Num lugar onde o nego não tinha água para beber, o homem foi lá, modificou a natureza e trouxe água para dentro da cidade, ao invés de ficar saindo para ir buscar água. Então, parece ser pouca coisa, mas isso muda totalmente, né? A influência que a gente faz, né? Que a gente tem, mas o quanto a gente modifica essa natureza que está ao nosso redor por conta dessa história do propósito aí.
Muito bem. A gente pode trazer isso para um exemplo bem prático dentro da medicina, né? Se você pensar, não é minha área, mas se você pensar num caso que seja, sei lá, uma apendicite, que hoje, que se sabe que o tratamento é cirúrgico. Pensando num desenrolar natural, se aquela infecção, se o corpo não fosse capaz de combater sozinho, a gente veria uma infecção generalizada e o paciente indo a óbito.
A óbito, sim.
Mas o homem, conscientemente, aprendeu que se ele abrir aquela barriga, se ele cortar fora aquela parte do órgão, se ele costurar de volta, botar tudo pra dentro, fechar e der um remedinho, isso melhora. Então a gente está dizendo que isso vai contra a parte instintiva da natureza.
Da natureza, perfeito. O que seria uma seleção natural, a gente está intervindo diretamente. E legal, Fernanda não é muito disso não, mas disso que ela está dizendo, eu anotei números aqui, que colocam essa e outras condições, né, que criam o seguinte cenário. Hoje temos mais de 7 bilhões de seres humanos na Terra.
Sim.
Se a gente vivesse só de meios naturais, se não fosse por isso que a gente está dizendo aqui,
ia ser o quê?
Seríamos
uma fração disso.
10 milhões.
É, muitos zeros de diferença.
Ou a população da Terra seria de 10 milhões se a gente não intervir. Então, assim, é óbvio, né, que a gente sabe aí todo o mal, toda a forma negativa em que a gente afeta e que a gente desequilibra, né, esse biossistema, esse ecossistema, com a nossa influência, né? A gente colhe os frutos e a gente vai deixando destruição por onde passa. Né? O bônus disso, se é que isso é um bônus, é a gente ter chegado a 7 bilhões de habitantes na Terra, onde seriam 10 milhões. O ônus é tudo que vocês já sabem. Né?
Mas e aí? Chegamos a 7 bilhões com que custo? Porque tudo bem, a gente ir contra o que é natural. Mas será que isso é tão fácil de ser feito? Essa consciência humana de ser posta em prática?
A verdade é que a gente sempre deixa a conta pro próximo pagar, né, cara? As próximas gerações sempre estão incumbidas de resolver o caos que a geração atual vai fazendo, né?
Se é que vale a pena. O esforço. O que fazemos. E aí?
Deixa a pergunta no ar. Cada um vai ter uma resposta pra isso aí.
Afinal, quem nunca se pegou assim, mais ou menos, no piloto automático? Eu já, várias vezes.
No piloto automático? Sim, claro, pô. Mas essa é uma forma de preservação energética absurda, que também vem do nosso passado, né?
Pois é. Se a gente para de pensar no que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo, se a gente simplesmente faz, algo não se perde no caminho, assim? Faz sentido estar fazendo aquilo? Será que não é o momento da gente parar e se questionar? Será que a gente realmente está se colocando naquela função? E aí a gente tá falando de tudo, né? Não é função de trabalho, não é só trabalho. Porque trabalho entra nisso também.
Não é só trabalho, é.
Mas acho que é pra vida mesmo. Seja num relacionamento, seja no dia a dia mesmo com as pessoas que estão ao seu redor. Não necessariamente que você precise se relacionar, mas com quem você convive minimamente, até porque. Sei lá, se você vive num prédio, você cruza com seu vizinho, eventualmente você vai subir ou descer no elevador com alguém. E aí? Será que você tem que dar bom dia, boa tarde, boa noite? Será que você
Aliás,
precisa segurar a porta? A gente entende que existe educação e tal, mas será que você tem que fazer? Qual é o custo de acompanhar o que entre aspas, a sociedade determina que é o certo?
antes da pandemia eu ficava puto da vida com quem não dava bom dia, boa tarde, boa noite. Durante a pandemia eu descobri que tem gente que não responde quando você dá. A coisa sempre pode piorar, né? Mas peraí, vamos
Mas
lá,
você
vamos.
precisou da pandemia para perceber isso?
Ah, foi, foi.
Nossa!
É, foi. Na
É.
pandemia eu acho que eu fiquei
Então você tá
mais
sortudo.
recluso e o pouco que eu saía numa expectativa de um bom dia que
Interagir.
seja, de qualquer coisa que seja por trás daquela máscara e
E
tal.
ninguém nem olha na sua cara, quem dirá te
E você dá
responder?
bom dia, a pessoa tá contigo no elevador, não tá no celular, mas não responde o bom. Meu Deus do céu, o que isso quer dizer, né, cara? Enfim. Mas olha só, legal isso que você tava falando, a gente dá uma olhadinha para trás. Vamos trazer essa tônica que você está colocando aí para Marx, né, cara? Marx falava que um dia a gente vai ter condição de ter 20 horas de lazer para 4 horas de trabalho por dia.
Tem um livro, não tem? Que é bem recente, né? Assim, a gente sabe que isso, mas tem um livro, né? Trabalhe 4 horas, não sei o que das vidas.
E aí o curioso é que hoje isso já é tecnicamente viável. Ou seja, quando você andava, né, numa média aí de 5 km por hora, e aí para você, numa distância de 40 km, você gastava o teu dia inteiro fazendo isso, e os 40 km hoje você faz em 40 minutos, dependendo do trânsito, da cidade que você mora e onde você está. Você tem tempo sobrando para poder fazer essas coisas. Ou seja, hoje, tecnicamente, já é esse lugar que o Max projetou. Só que é impossível fazer isso por conta do nosso acúmulo e não compartilhamento de tarefas. Então, a gente não consegue pensar de forma global. A gente, de fato, tem carros com 5 lugares, mas cada um quer ir trabalhar no seu carro para. Por quê? Porque eu quero escutar a minha música, porque eu quero ar-condicionado na graduação que eu quero, porque eu quero ir no meu ritmo, porque eu quero ajeitar o banco, eu quero. Nananana. Então,
Egoísta você?
eu sou egoísta, eu penso primeiro em mim, né? E porque está cheio de egoístas no mundo, né? A gente acaba não agregando, né? Na verdade, eu vou ganhar tempo para ficar rolando o feed do Instagram, né? Eu vou ganhar tempo para.
Não é um tempo de qualidade.
Para entrar no mercado e gastar, foi engraçado. Ontem o paciente chegou lá na sessão. Porra, tu não acredita o que aconteceu? Eu acredito, cara. Tu não costuma mentir para mim? Me conta. Tava 20 minutos adiantado, entrei no mercado. E aí tu atrasou 10, né, cara? Pois é. Não, eu tinha um monte de coisa para comprar e tal, não sei o quê. Mas assim, foi engraçado, né? Ele chateado porque, pô, ia dar tempo, mas dessa vez não deu tempo. É porque isso, né? A gente ganha o tempo, mas a gente não sabe muito bem usar esse tempo que a gente ganha, né? Então, não adianta correr, cara. A gente está correndo muito. Não adianta correr. Não é por aí, né? E aí, dentro do que você estava falando também, Taylorismo, Fordismo, né? Nosso querido Chaplin lá na maquininha lá, que era alienado, ou seja, ele estava fora do contexto, né? Na verdade, ele fazia alguma coisa, fazia um esforço repetitivo, que era o que você estava dizendo, né? Quando você faz as coisas no automático. Mas não tem o menor sentido, ele não vê o menor sentido naquilo que ele faz, né? E aí parece que a gente virou robô, né, Fernanda?
Sim. Tem quem relacione essa questão de estar no automático, né, de não se ver ali dentro da situação, por uma questão de rotina. As pessoas tendem a relacionar rotina com monotonia. Você vê isso muito no dia a dia, assim? Porque eu pego muito essa queixa,
sabe? Qual
é a
diferença? Rotina e monotonia, não é a mesma coisa?
É? Você acha que é?
Tô te perguntando. Não devolve pergunta não, que o psicólogo aqui sou eu. Ué, se a coisa vira uma rotina, não cai na monotonia?
Não, por que cairia?
Não me devolve a pergunta, porque o psicólogo aqui sou eu. Ah, então qual é a diferença?
É, o fato de ter rotina, eu considero até como benéfico. Você consegue organizar seu tempo, você consegue saber com o que você vai gastar. Já o que faz você perder a motivação é a monotonia em si. É o que gera enfado, né? Você tá repetindo a mesma coisa, mas sem ter por que tá fazendo aquilo, sem um objetivo.
Tá bom. Entendi. É porque eu tava olhando e eu tava vendo o mesmo movimento. Alguém que faz algo como rotina e alguém que faz algo que é monótono faz exatamente o mesmo movimento.
Tá.
O que você tá dizendo é que a alma de um é diferente da alma do outro. O que tá motivando alguém a fazer alguma coisa é diferente do que da motivação que não existe no outro.
Tá. E aí a gente cai na questão do que é motivação. As pessoas acham, tendem a falar isso, né? Ai, o fulano não tá motivado. Ou vem... E aí, cuidado agora, né? A gente vai falar. E vem um coach da vida. Dizendo que vai gerar motivação no outro. Não. A gente sabe que a gente pode estimular o outro.
Perfeito.
Mas a motivação é algo que vem de nós mesmos.
Cara, é uma pena, cara, que a galera queira pegar... o cara vê um texto de 100 caracteres do Twitter e já acha que é textão, sabe? Aí o cara não quer estudar história, o cara não quer estudar biologia, o cara não quer estudar geografia, o cara não quer estudar português. Porque motivação tem um caráter subjetivo, ele não é objetivo. Logo, subjetivo significa que ele parte do sujeito. É impossível o outro me motivar a fazer alguma coisa. Eu posso me motivar a fazer alguma coisa. O outro, no máximo, pode me dar um estímulo, né? Como você bota o queijinho na frente do rato lá. E ele não está motivado. Ele vai se sentir estimulado a correr atrás do queijo. Isso é temporário, isso é pueril, isso é breve. Quando você vê, já foi.
Sim.
Né?
Tô rindo aqui. Quantas vezes eu escutei, né? Ai, mas o que que te motiva a sair da cama tão cedo para fazer exercício?
É porque você não tá correndo atrás de um objetivo concreto ali na tua frente. Você não tá fazendo pelo prazer que você vai ter, porque você tá dizendo que você não tem prazer em fazer aquilo, né?
Uhum.
Mas eu acho que é motivação, sim. Se não fosse a motivação, é isso. A motivação é algo que surge agora por conta de um planejamento offline que eu fiz. Então, querer ter mais saúde, querer ter uma vida assim, uma vida sana, requer que eu acorde e levante de manhã cedo. Então... aquele despertador que toca, que você vai barganhar se levanta ou não, a tua motivação é, porra, peraí, pra onde eu quero ir, eu preciso fazer isso. Entende? É porque o nego acha que motivação é uma força linda, que se você tirar uma foto lá com a arma dos caça-fantasmas, vai ter uma aura verde, azul, roxa em volta de você e você vai estar brilhando. Cara, motivação é o que te faz ir, cara. É o que te move pra ação que você precisa...
E aí a gente volta pro que a gente tava falando no início, desde que você tenha um propósito.
É isso. Então,
se a pessoa... o meu propósito é me manter saudável,
perfeito.
Se é isso que me move adiante,
perfeito.
Faz sentido.
A pergunta da tua paciente, né? A pergunta da paciente de o que que te motiva a fazer isso? Na verdade, o que ela tá dizendo é, eu não tenho nenhum objetivo que justifique eu levantar para fazer isso, eu só vejo punição. Eu só vejo sair debaixo da coberta, eu só vejo ficar com sono durante o dia, eu só vejo isso. Então... né?
Sim. Mas ainda assim, tô, né, trazendo aqui o que eu vejo no dia a dia. Porque tem pessoas que estão naquela fase de contemplação, que elas têm consciência que elas deveriam fazer. Pensando em saúde, né? Mas que ainda assim elas não fazem. Será que talvez não falte o estímulo ao invés da motivação? O estímulo externo mesmo, pra ela tentar entender melhor o que é que pode fazer ela virar a chave.
Você diz, será que ao invés da motivação, nesse caso, é a terapia de choque, né?
Uhum.
Joga a pessoa no meio da piscina e aí ela vai bater o braço e ela vai sair nadando, e ela percebe que ela podia nadar esse tempo todo e que ela só não estava exercitando isso. Uhum. E que agora isso pode ser uma possibilidade para ela.
Sim, tem e aí coisas... a partir do momento que ela vê que aquilo funciona e tudo mais, aí isso passa a motivar, a existir motivação, passa a ter uma vontade da própria pessoa, né, interna.
A merda é que no primeiro episódio a gente falou que não podia usar o termo mimimi, né? Porque tem coisa que não tem jeito, cara. Tem coisa que tem que ser feita porque tem que ser feita, sim, sabe? A gente fica tentando descobrir uma fórmula mágica pra fazer as coisas, mas, porra, como é que tu faz a troca gasosa dentro do teu pulmão? Ah, tu respira e que se foda, cara. Tu respira e deixa o corpo fazer o resto. Exatamente. Então, cara, se é pra acordar cedo pra fazer o que você tem que fazer, você vai acordar cedo. Ai, como é que você tem... Meu irmão,
não
aí,
tenho,
levanta e vai, ou não vai, e para de brigar contigo porque você não tá indo. Ou você vai, ou você não vai, para
e
de brigar
tá
porque
tudo
você não
certo,
tá indo.
Né? Assume que
tá
você não foi
cagado,
porque não quis
tá tudo na merda, mas você é responsável pela tua merda. Não é porque tá chovendo, não é porque você tem que comprar um tênis novo, tá sem grana, não é porque... Não, não fala isso, não fala isso. Né?
Então, resumindo, monotonia é a morte da motivação.
Monotonia é a morte da motivação. Que bonito isso, vou anotar aqui, vou até botar um asterisco aqui do lado.
Mas faz sentido, não
óbvio,
faz?
Óbvio, faz total. Com um nível de tristeza, precisa reinventar as razões pelas quais faz aquilo que faz. Isso é, qual é o seu propósito? Se esse propósito for tão somente ganhar dinheiro, então não sofra. É para isso. Pronto. Se for realizar-se, ter uma percepção autoral, obter reconhecimento, então esse é o lugar ou o ofício errado. Isso aqui me faz pensar imediatamente em dois termos que a gente usa pra caramba, né, Fernanda?
Sextou.
Sextou. Sextou é tipo, cara, agora acabou o inferno, agora minha vida começa, né? E outra que tá muito mais embutida na nossa cultura há tanto mais tempo, que é o happy hour. Por que que a hora feliz é a hora que eu paro de trabalhar, cara?
É o inferno tá trabalhando, né?
Ou seja,
você parte desse princípio.
Durante o dia a gente faz a merda que tem que fazer e agora tá na hora feliz. É, agora tá na hora feliz.
Mas a grande encrenca, será que é o sextou? É dizer que, putz, hoje é sexta. Será que
não,
o problema é esse?
Aí, cara,
ser sexta, ser segunda,
Sintoma. O sintoma só aponta pra gente pra que tenha alguma coisa errada por baixo dos panos ali, né?
A verdade, acho que a pessoa, você falou, né? Ai, meu dia favorito é a segunda-feira, porque é o dia que tá mais distante da próxima segunda. As pessoas esperam tanto a sexta-feira chegar, porque relacionam isso a bem-estar, a poder aproveitar a vida, que elas se tornam tão ansiosas que elas simplesmente não podem ou não conseguem aproveitar.
Uhum.
E aí, faz o que com isso?
Tem alguém que tá quase fugindo aí, escapando, achando que tá escapando, é porque tá pensando assim, não, eu faço isso porque hoje eu sou obrigado, mas um dia eu vou fazer o que eu quero,
uhum,
sabe? Uhum. É, aconselho, não só a essa pessoa que estava tentando fugir aí, você mesmo, mas a todo mundo que está escutando, a ver um filminho da Disney, bem recente, que lançou agora na pandemia, Soul. Soul.
Você começou a falar, me remete.
Soul fala um pouco sobre essa questão do que você veio fazer na Terra, por que você faz o que você faz. É, um dia eu vou fazer
um
o que eu quero.
Baita filme, aliás.
Ah, filmaço. Animações são excelentes para crianças.
Zero filme infantil, né? Não, é zero filme infantil. A mensagem, a ideia é...
Não, para crianças de até 70, 80 anos, vale. É isso que eu tô falando.
Te põe para pensar bonito, assim. Tá aí uma boa sugestão, ó, pro final de semana.
Sou S-O-U-L, sou de alma.
De alma.
Então, alguns causos, né, Fernanda, que a gente pode citar, né? Tem uma historinha antiga aí, que eu não vou saber os detalhes, mas eu acho que o importante é isso que eu vou falar, né? Tem uma historinha de que uma fábrica de pasta de dente tinha uma perda muito grande deles lá, de quebra, né? A empresa estava sendo até processada porque algumas caixas de pasta de dente estavam indo vazias, sem o conteúdo, né? Sem a bisnaguinha dentro lá. E aí o nego chegava no supermercado para vender a caixa sem pasta de dente. Olha que absurdo. E aí se desenvolveu todo um negócio tecnológico lá para poder resolver esse problema, né? Para de pesagem para poder, né? Iam ter que mudar o formato da máquina no meio da esteira, ia ter que ter isso e tal, blá, 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 blá. E aí tinha um setor lá da fábrica específico que o problema não acontecia. Que todos os números de série que saíam daquele setor a coisa não acontecia. E aí o diretor lá, sei lá, das contas, foi dar uma olhada de perto para ver o que que acontecia, né? E aí, cara, tinha um ventilador, né? Tinha um carinha trabalhando lá, que era o conferente, e o conferente colocou um ventilador, né? Numa distância tal dessa esteira, e uma caixa por trás da esteira. Então, o ventilador fazia um vento na caixa. Se a caixa tivesse com uma bisnaga de pasta de dente dentro, ou seja, se tivesse pesada, ela passava direto e caía na caixa que ia embalar e ia lá ser vendida para o cliente. Se a caixa tivesse vazia, ela voava para trás da esteira lá. E depois ele pegava essas caixas e retroalimentava e realimentava lá na frente, né, na máquina. Quantas e quantas e quantas e quantas e quantas vezes, né, Fernando? A gente não tem degraus diferentes, a galera do chão de fábrica, que é um ser humano, que é
Sim.
um trabalhador, que é um ser pensante, que é um ser desejante, que é um ser. Ele fica diminuído a merda, ou a menos do que isso, né? Desmotivado, trabalhando, fazendo o que está fazendo, porque ele não sente que ele agrega valor nenhum àquilo que está ali,
Sim, não
né?
tem reconhecimento mesmo.
Nenhum, né? E, cara, por que não dar uma solução simples, né? Por que não colar com uma pessoa dessa? Tem que ter. Essa pessoa não está no dia a dia, ela está de frente com o negócio acontecendo ali, né?
Acho que mais que não ter esse reconhecimento, né? Eu acho que tem muito da geração atual também não entender que conquistas exigem sacrifícios. Acho que o povo que a gente pega hoje em dia acha que tudo cai do céu, assim. Se a gente parar para olhar a mídia social, se a gente parar para olhar Instagram, as pessoas buscam cada vez mais essa aceitação, esse reconhecimento, mas muito mais para alimentar o ego do que qualquer outra coisa. No trabalho, se você não se sentir parte daquilo, então se a pessoa não diz que se o que você faz vale a pena, você começa a se questionar para que que você está
O que você está
fazendo.
fazendo, claro.
Então, por outro lado, se você também não faz o que é inerente da função para a qual você foi contratado, também tem consequências. Aí como é que você vai esperar ter algum tipo de reconhecimento se você não faz o mínimo que você precisa fazer? Pego isso no dia a dia, assim, muito, muito, muito frequente. E aí você vê todo tipo de pessoa e como as pessoas lidam com os acontecimentos de uma forma diferente. Você não, mas eu que trabalho dentro de uma empresa, eu tenho consciência que o ambiente corporativo, aliás, que dentro de um ambiente corporativo, a gente se torna número. Uns lidam com isso de uma maneira super tranquila, porque entendem que estão ali para fazer aquilo, fazem e sabem que, ou sabem onde querem chegar e que para chegar lá precisam fazer aquilo. Outros não, outros só reclamam. Por que meu supervisor não vê isso? Por que o meu coordenador não me reconhece? Por que eu tô fazendo tudo sozinha? Porque o coleguinha que põe um monte de atestado aqui é o profissional que é bom e porque não sei o quê. E aí, faz o que com isso? Porque a empresa vai funcionar com ou sem aquele
Sim, claro que
colaborador.
vai.
E aí, qual é o papel que você quer desempenhar nessa empresa? O que que você quer fazer da tua vida? E aí a gente volta. Se a gente não sabe a razão pela qual a gente está fazendo o que a gente faz, e aí, faz sentido?
E a gente perde o recurso, né? Perde o capital, né? Pensando, por exemplo, no pessoal do telemarketing, né? Quem não odeia telemarketing aqui? Espera lá, vamos falar sério. Tomara que
Eu
tenham
li hoje
algumas
algo,
pessoas.
foi legal. Não lembro exato, mas é tipo, sua empresa está falando de metaverso, mas você precisa ficar 20 minutos para tentar falar com o saque. E é isso, né? Tipo, é um serviço que é muito precário.
Então, espero de verdade que tenham várias pessoas que trabalhem com isso, porque a gente também tem mania de segregar, né, cara? De estigmatizar, de falar, ó, essa galera aqui. Vamos lá, peraí. Pensa que é um trabalho que, de fato, as pessoas são programadas para serem robôs, e aí a gente está falando de um capital humano que está sendo perdido,
sim,
que a pessoa poderia agregar muito valor naquilo ali que ela está fazendo,
sim,
e que principalmente, né, cara, falta um compromisso, falta um olhar do gestor de fazer o seguinte, pega um moleque desse, pega uma moleca dessa e fala assim, olha só, a gente está na vida de passagem. Então isso aqui que tu tá fazendo é passageiro.
E a gente sabe disso.
Todo emprego que você for passar na tua vida é passageiro, cara. Você não é isso aqui. Agora, você precisa desempenhar essa função aqui e você precisa ter excelência no que você tá fazendo.
Sim.
É, não é esperado. É claro que isso aqui tá aquém das habilidades de qualquer coisa. Só que isso é uma etapa que precisa ser passada, né?
Uhum.
Então, como é que você vai manter um garoto desse motivado? Não, não tem como você manter um garoto desse motivado. Você pode estimular. Você pode dar prêmio, você pode dar punição se ele não, né, se ele ficar muito tempo no hold. Se ele fica... Tá, mas peraí, cara. Presta atenção. Você quer que a tua empresa funcione? Você quer que o troço rode? Você quer que não tenha um robozinho do outro lado? Basta que o cara entenda o propósito dele estar fazendo aquilo que ele está fazendo.
É não ter o colaborador como commodity, né?
É
você estimular e reconhecer o potencial e
incentivar,
exatamente. Incentivar o colaborador a crescer, né? Se colocar junto e não contra.
Sim, sim. E tem um monte de par de meia para pé descalço, cara.
Sim.
Por que que tu não chega para conversar com o teu funcionário e fala assim, vem cá, cara, tu gosta disso aqui que tu faz? Não, não gosto não. Bom, então, cara, vai procurar outra parada, vamos resolver isso, então. Porque, cara, se o cara não tem minimamente a vontade de mentir pra você, né, do que ele tá fazendo ali, meu irmão, ele já foi há muito tempo.
Que sentido faz você manter,
pra,
né?
Pra você e pra ele.
Sim.
Pra você e pra ele, né?
Sim.
Pois é, excelência, eu falei aí, né, ter excelência no que você tá fazendo. O conceito de excelente é esse, né, Fernanda? É entregar além da obrigação, além do que é esperado.
Se 1% da população fizesse isso, oxe, tava tudo muito melhor. Às vezes eu me pergunto, né? Eu falei, gente... Bom, a gente pode se colocar no mesmo pacote, porque todos os dois são PJ,
uhum,
né? Os dois são autônomos. Sim. Apesar, né, de eu trabalhar dentro de uma empresa, sim, e ter regras a seguir,
sim,
em parte do tempo. Eu não tenho vínculo empregatício, né? Não sou seletista, vamos dizer assim. Então, teoricamente, partindo, né, da pejotização, eu poderia fazer o que eu bem entendesse da minha vida. Afinal de contas, eu podia partir do princípio, ah, não vai ter quem me cobre, eu faço
isso,
o que eu quiser.
Claro.
Mas muito pelo contrário. É interessante, porque muito por saber onde eu quero chegar... identificar, ter muito claro para mim o que é um bom trabalho, o que é um profissional de qualidade, eu entrego muito além, muito,
uhum,
além,
uhum,
do que eu precisaria. E eu tenho consciência disso, e eu faço isso porque eu quero, é uma escolha.
Chateada quando não consegue entregar, né?
Exatamente,
uhum,
exatamente. Uhum. Né? Nos últimos dias tem sido... necessário em alguns turnos atender uma quantidade maior de pacientes, principalmente pela situação atual de tanta síndrome gripal e tudo mais. E aí as pessoas às vezes queixam, né? Tipo, ai, mas demorou um pouquinho, não sei o quê. Porque é isso. Eu, Fernanda, não consigo ver o sintoma. Eu vejo a pessoa. E eu não acho que tenha nada de errado nisso.
Uhum. Claro que não.
Então, eu vou entregar aquilo que for preciso, no tempo que for preciso, para cada um. Existe um conceito chamado de equidade, que é você dar mais para quem precisa mais.
Mais, claro.
Que as pessoas acham que partem do princípio que você tem que dar mais para quem tem menos.
Quem tem menos.
É, e não é bem isso. E tudo bem, hoje você pode passar por mim, precisar de 5 minutos e eu resolver teu problema e tá tudo certo. E às vezes você vai precisar de 50, e tudo bem também. E eu faço isso com muita tranquilidade. É óbvio que eu sei reconhecer meus limites, eu sei dizer não quando é preciso, que é uma coisa importante também, né? Porque muita gente não sabe se colocar.
Uhum.
Né? Então, vai aceitando tudo que é imposto até não aguentar mais. Muitas vezes. E aí é isso. Sem saber por que que tá fazendo aquilo, né? Então...
Além do esperado, é a pessoa trabalhar 8, 10 horas, às vezes, lá no hospital, né? E aí marca um, um consultóriozinho aqui durante semana, final de semana, juntar para gravar um podcast, que você vai lá e lê um livro, aprende sobre um assunto, discute, faz isso, faz aquilo. Aí de repente pinta, né, uma recompensazinha, né?
Sim.
Aparece um paciente que escutou o podcast e que marcou com a doutora Fernanda porque gostou do posicionamento, da colocação dela. Entende?
Isso
Ainda que isso não seja o
vale a
objetivo,
pena.
porra,
E é
aí.
isso, porque existe um sacrifício
É
envolvido.
isso,
As pessoas
claro.
não enxergam isso. Mas para estar aqui onde a gente está, não cai do céu. Então tem muito sacrifício envolvido.
Eu não preciso. É o contrário do que a gente falou, né? Eu tenho que acordar, levantar e trabalhar
Não,
porque eu
é
tenho
não
que fazer o
pre...
que precisa ser feito. Cara,
Não,
não
é não
precisa. Eu posso
precisar.
desligar o microfone agora aqui e tomar minha cerveja, cara. Vambora.
Sim.
E é.
E a escolher fazer
Porque isso faz
o
sentido
que a
dentro do
entrega
que
faz
se
sentido.
pensa.
Exato.
Muito legal. Bem, dentro desse ambiente corporativo ainda a gente fala sobre desmotivação, né?
Porra, sim.
E aí o pessoal acha que é uma questão de remuneração, uma questão salarial, né?
Sim.
Fala da realidade, Fernanda, fala do que você vê, questão de motivação. Eu atendo também o pessoal, eu sei o que que
A
rola.
última coisa que vem em tona é a parte da grana. Porque é isso, aí vai falar do coleguinha que não divide o trabalho, do supervisor, do coordenador que não reconhece aquilo que é feito. Então,
Para
é
mim, esse é o
isso,
top. Falta de reconhecimento
é a
para mim é o
falta
top.
do reconhecimento. Você passa a ser mais um.
Mas você entende que também esperar que o reconhecimento venha do outro, se você não se reconhece no que você está fazendo,
Exatamente.
é louco isso,
A
né,
grande
cara?
questão é essa, é você precisar
É louco
reconhecer
isso.
você mesmo. Você tem que saber por que que você está fazendo aquilo. Faz sentido para você continuar fazendo? Se não faz, então põe lá a violinha no saco e mete o pé. Mas as pessoas não conseguem fazer essa escolha. Na verdade, elas não conseguem identificar que não faz sentido, e quando identificam, não conseguem sair da situação. Não falta coragem mesmo.
Fernanda, por que que você está usando a expressão faz sentido e não vale a pena? Vale a pena é muito bom, né? Aliás, vou mandar um abraço pro Dr. Francisco, tá? Que ele me mandou uma mensagem esses dias. Não, para cima de mim não, essa história do valer a pena. Aí ele contou toda a história direitinho, que a gente já conversou uma vez a respeito disso aí, sobre o valer a pena, e é o que a Fernanda vai explicar agora. Por quê, Vá? Por que que não pode falar valer a pena? Por que que tem que falar faz sentido?
Porque você parte do princípio que pena tem uma penalidade.
Pena é uma penalidade, gente. Então é assim, vale a pena eu comprar este sabão em pó? Cara, qual é a penalidade que vai
Se você
ser
comprar o
imputada se eu
outro
comprar
ou não
esse
comprar.
ou esse? Por que que tem uma penalidade? Pena é penalidade, cara. Então vale a pena eu trabalhar? O teu trabalho, você vai partir do ponto de que o teu trabalho é punitivo, né? Então é legal. A ideia central é de que alguma coisa que a gente está falando é punitiva. Isso parece bobeira, cara, mas isso na PNL vai fazer a diferença. Isso não sei mais se esse relacionamento vale a pena.
Como se todo
Cara,
mundo soubesse que é PNL, né?
PNL é o código-fonte da tua cabeça, vai. É como é que o teu cérebro funciona. Apesar da gente achar que sabe como é que isso funciona direitinho, tem alguns padrões e algumas coisas, né? Aquela brincadeirinha que todo mundo já deve ter feito aí. Alguém já deve ter virado para você um dia e falado assim: não pensa num elefante amarelo. Aí já era, né? Você pode até não pensar, mas só se você pensar primeiro. Por quê? Porque elefante é um substantivo. Substantivo é um objeto concreto. A sua memória é visual. Então, toda vez que eu falar um substantivo, ele vai aparecer na tua cabeça. Televisão, carro, bola, elefante, eles aparecem, né? Elefante amarelo. Puta, Diogo, o elefante não é amarelo. Então, ao invés dele só aparecer, né, ele além de aparecer, ele persiste. Porque isso virou um problema e teu cérebro precisa resolver. Por que diabos um elefante que é cor de elefante tá amarelo que o Diogo fala? Ah, Diogo, você falou não também, não pensa. Mas o não requer um processo cognitivo mais apurado. Ele diz que eu tenho que negar alguma coisa que foi dita. E até aí, meu irmão, o elefante já apareceu e já sentou em cima da tua cabeça, né? Então, PNL vai olhar para essas particularidades assim, vai te ajudar a entender como é que a tua cabeça funciona melhor. Então, sim, não basta você mudar a forma com que você fala, tá? Porque, né, A do elefante amarelo a gente usa muito para dizer assim, o quanto você quer evitar uma coisa na tua vida e fala que você não quer isso, não quer isso, não quer isso. É simples, cara, bota outra coisa na frente. É simples assim, o modus operandi. É claro que não é fácil parar de pensar em alguma coisa, mas uma vez que você está pensando numa bola, você não está pensando no elefante amarelo. Se eu de verdade não quisesse que você aí do outro lado estivesse pensando no elefante amarelo, eu falava assim, pensa numa girafa cor-de-rosa enquanto eu vou te falar isso. Pronto, ferrei tua vida. Agora é a girafa cor-de-rosa que vai aparecer e vai persistir. Então, tem uns truquezinhos, tem umas formas aí da gente lidar, da gente entender, na verdade, como é que o cérebro funciona para a gente atuar diretamente aí. PNL vai usar muito isso, programação neurolinguística, hipnose vai usar muito isso. Então, o lance do valer a pena, a gente precisa entender o quanto a gente está colocando que o assunto que a gente está tratando é uma penalidade, é punitivo para a gente.
É. Ainda que a gente não parta do princípio que é uma penalidade, mas é o que eu falei lá no início também. No pain, no gain. Então, sem dor, sem ganho.
Sem ganho.
É conseguir identificar, é conseguir ver que a gente não vai conseguir fazer só o que gosta na vida.
Uhum.
Isso é utópico, assim. Quem é que vive num mundo cor-de-rosa, perfeito, numa bolha?
Tal do hedonismo, né? Vamos dar nomes aos bois que o pessoal ouviu o galo cantar e não sabe onde foi. Aí a gente vai falando primeiro numa linguagem acessível e depois a gente dá nome e diz, ó, isso aí é aquele negócio de hedonismo lá que o pessoal fala.
E é isso, então em muitos momentos da vida real você precisa se dedicar a coisas que você não gosta. E tudo bem.
Ser hedonista e tentar fazer somente o que você gosta vai te levar a uma frustração, porque isso não é possível, não é sustentável, né? Então, essa dor que você vai sentir ao longo do caminho por estar frustrado, faz você desistir antes de você chegar onde você queria chegar.
É aprender a viver com restrição, né?
Com limites, porque a vida é muito mais sobre limites do que sobre... Pô, outro exemplo bom, cara. Aula. Motivação. Cara, qual é a motivação dentro de uma sala de aula de ensino médio versus a motivação
do aluno que tá no cursinho.
Do moleque que tá no cursinho fazendo prova pra EPICAR ou que vai fazer ENEM ou que vai fazer... O cara que vai fazer ENEM, que já descobriu o que que quer e que sabe que a prova vai ser difícil
ele
pra cacete...
Ele tem um objetivo
que
final.
Ele tem o propósito dele.
Exato.
Desenhado lá.
É isso aí, ele, né? Tá ali por uma razão.
Isso.
Passar na prova. Isso.
O cara do ensino médio...
Ele tá ali porque ele tem que estar.
Porque ele tem que estar. Ele
porque
faz
o papai
que quer
que ele termine o ensino fundamental, o ensino médio.
Ele precisa daquele papel, daquele diploma pra seguir lá o... Uhum, é um contrato social, pô. Tem que ser feito, tem que ser feito. Então, como é que você se sente motivado?
Não se sente.
Quando você sabe o que você quer, você pode até achar motivação.
Mas um moleque de 16, 17 anos, moleque, menino, enfim, tem repertório de vida suficiente pra saber o que quer?
Óbvio que não. Esse é outro...
Essa é a grande questão.
Esses são outros 500.
A gente já falou isso em algum episódio, que é uma grande uma cagada você fazer alguém escolher o que vai fazer pro resto da vida sem saber nem o que é vida. Mas não é...
Essa é a hora que o pessoal finge que não entendeu o que você falou e passa. Porque tá todo mundo fazendo a grande cagada, né, Fernando?
Sim, inclusive nós.
É isso aí.
Eu, não por sorte, não sei dizer. Não sou de família de médico, não tenho ninguém da área da saúde na família. Mas, desde que eu me entendo por gente, eu sempre quis ser médica. Podia ter dado...
Ih, doutor Rui. Ai, meu Deus.
Podia ter dado muito ruim. Vai se fuder.
Bota o trecho aí do doutor Rui.
Então, acho que desde muito pequena, eu sempre falava que eu queria ser médica. A princípio, minha mãe identificou isso como alguma admiração ou a minha pediatra, que hoje já não é mais viva, doutora Rita. Ó, viu? Lembra até o nome dela. Doutora Rita de Castro.
Caramba, homenagem pós-morta.
É.
Em memória.
O marido dela foi quem me pôs no mundo. Doutor Rui, esse eu não conheci. Mas foi o obstetra da mamãe. Enfim.
Mano, deixa eu acordar aqui. Porra. Você pegar o tema de carreira e querer dar exemplo pessoal, beleza. Mas falar do doutor Rui, da doutora Cocota lá que já morreu, maluco. Pô, com todo respeito. Vambora, acelera aí, vai.
É, podia ter dado muito ruim. Eu podia ter me frustrado pra cacete, ter chegado à conclusão de que não era nada disso que eu queria. Eu passei por um período da faculdade que eu me questionei muito se era o que eu queria. Uhum. E hoje eu tenho certeza que eu não... Bom, pelo menos nesse momento eu não me vejo fazendo nada de diferente do que eu faço. Pelo contrário, eu gosto muito do que eu faço. Não que não existam sacrifícios, mas é ter consciência de que eu preciso fazer o que eu tenho que fazer para manter aquilo que me faz bem, e que eu quero, que eu gosto. Então, eu poderia ter escolhido lá com 16, 17, 18 anos fazer medicina e ter dado uma merda gigantesca. Não uhum. é o caso. Uhum. Você, por outro lado, tem outra realidade, tem outra...
Eu precisava ganhar dinheiro, entrei na corrida dos ratos cedo.
Exato.
Achei que quanto mais eu trabalhasse, mais dinheiro eu ia ganhar e não eu ia gastar.
Sei lá, você começou a trabalhar com que idade? Vamos botar aqui.
17.
Então, eu comecei a trabalhar com 28.
Uhum.
Olha a diferença. Já era burra velha, já. Então, assim, pra mim fez sentido. E faz sentido até hoje.
É, e o que faz sentido pra mim hoje só foi fazer sentido com 30 e brau.
Pois então... é. Então, assim...
Uhum.
É isso. Acho que a verdade é, a gente com 17, 18...
você quer exigir uma motivação, você quer que o moleque já tenha uma solução, que ele já tenha claro na
sem
cabeça dele...
Sem nem saber...
O que, é que ele vai fazer da vida
o
dele...
O que é vida.
Sem nem saber.
O que é viver.
Vida. É isso mesmo. É uma bela cagada, concordo com você. Então vocês ficaram... até aqui, não deu pra fugir não. Pessoal, deixa eu contar um segredo pra vocês. Nosso tempo na Terra, na vida, é finito. Ele acaba. E isso vai fazer você ter um senso de urgência maior, sabe?
As pessoas tendem a dizer, né? Mais um dia de vida. Na verdade,
é menos um dia,
né?
Um dia de vida, total, total. Então, você tem que medir muito bem o que vale o teu investimento, né? Eu acho, assim, quer ver outra coisa que eu já esbarrei algumas vezes no consultório e fico feliz de verdade de ter conseguido reverter a história... É do cara que tá no oitavo período de direito. Se forma no décimo. Mas ele não quer fazer aquela porra, não. Pra ele já deu, e ele não quer saber aquilo. Mas porra, Diogo, eu
cheguei
vou...
no décimo período e não vou me formar?
Não, oitavo,
Ah, sim.
Mas eu vou perder esses 4 anos.
Pra quê,
falei,
né?
Velho, os 4 anos já passaram. Você vai perder o próximo?
O que
tu vai fazer com... Ah, pra não ser preso, sem brincadeira, amigo.
O que existe
não...
é o que tá pela frente, o que passou, passou.
O que passou, passou. Você pode escolher se você vai perder o próximo ano ou não. O que passou, passou. Qual é o sentido de você pegar um canudo se você já sabe que você não vai atuar nisso, cara? Sabe, porque desistir, não é desistir, amigo. É fazer com a tua vida o que você acha que deve ser feito e não gastar tempo, porque o tempo é finito, você não sabe. Você não sabe. Mas enfim.
Sabe o que isso tudo me faz pensar? E que aí pode ser tema para um outro episódio? Que assim como o propósito também é muito usado hoje, às vezes de uma maneira inadequada, procrastinação.
Ah, nesse momento a nossa caixa de mensagens vai lotar. Porque procrastinação é outro troço que... Acho que deve ser a palavra mais bonita que o povo aprendeu a falar. Então
não é difícil de falar, né? Então as pessoas falam assim como...
Não, ele veio pra acabar com essa autossabotagem. A autossabotagem
tava
em alta.
Uhum.
Mas aí chegou a procrastinação e ganhou. Disparado.
Pois é. Mas não traz um pouco isso nesse assunto?
Uma boa, hein? Uma boa. Pra fechar, Fernanda, eu quero ler um trechozinho aqui de um livro que fala sobre o saudoso Martin Heidegger. Heidegger,
fenomenólogo.
Só o cara que trabalha com abordagem existencial ou fenomenológica é que ouviu falar do cara. Ele não é popzinho, ele não é Sartre, ele não é Nietzsche, ele não é Platão, Aristóteles, Sócrates, ele não é nada disso. Olha o que o Heidegger fala, né? A gente está falando aí para a gente fechar com chave de ouro, porque foi muito light. É óbvio que a gente não ia pegar pesado no primeiro episódio de filosofia. A ideia é vocês acharem que filosofia é um negócio super leve e que dá para
Tá.
conversar como dia a dia.
Senta lá,
Dá
Cláudia.
mesmo, dá sim, dá sim.
Deixa que você
Com
fique nas
carinho, com
perguntas.
carinho. Não, acho que com carinho dá. Se alguém já mastigou para você e te entrega o negócio meio. Dá sim. Mas olha que bonito, olha que coisa bonita, olha só, vamos lá. É o que o filósofo alemão Martin Heidegger chama de angústia, que é a sensação do oco. Pode até soar estranho falar de um ser preenchido como nós tendo sensação de oco. Aquela que aparece quando você acorda e, não sei. A definição é mais sensorial do que intelectual.
É o famoso vazio.
Você puxa a gola da camisa e diz com estranhamento: eu não sei. Heidegger dava valor à angústia, porque, segundo ele, era a sensação do nada. Isso é, todo sentimento tem um objeto. Alegria, raiva, inveja, mas a angústia não tem, você
Nada.
só a sente. Você sente o oco, e o oco é o vazio. E passamos de Heidegger para o conterrâneo Friedrich Nietzsche. Aí ele aí. Quando expressa a imagem de que você olha para o abismo e o abismo olha de
Se
volta
olha.
para você. Essa é uma sensação assustadora. Heidegger valorizava essa percepção ao dizer que, como a angústia é o nada e o nada é a possibilidade plena, era nesse ponto que você iria se encontrar. Para muito aí, dá para estender 50 minutos de aula nisso. Olha só. A angústia é o nada e o nada é a possibilidade plena. Nesse ponto você vai se encontrar. Ou seja, o que a gente tenta fugir, cara, né, o que a gente tenta tampar com um chocolate ou com Netflix, a galera não quer sair para almoçar sozinha porque fica angustiada enquanto a comida não chega. A galera não, sabe?
As pessoas são chatas, né? E elas não se aturam,
As pessoas não se
não se
aturam.
conhecem.
Então a angústia que o Heidegger está colocando aqui, esse sentimento é super válido e super frutífero, porque uma vez que você se encontrar nesse vazio, olha que maneiro. O vazio, se não tem nada, ele é a
É,
possibilidade
de
plena. Você
tudo.
pode tudo. Se tá vazia, é porque você pode tudo. Essa é a hora que você
Gente,
começa.
tem coisa mais gostosa,
Porra.
sentar sozinha num restaurante, pedir aquele prato, pensar na vida, se identificar, curtir um momento. E aí eu, nossa, quantas vezes? Ah, nossa, você come sozinha? Gente, qual o problema?
Quando o sujeito tem a sensação do nada, tudo passa a ser possível. Por isso, a escolha se dá a partir da angústia. Mas não há possibilidade de preencher essa lacuna, pois uma vez preenchida, acaba
Acaba.
a possibilidade de liberdade. Nesse sentido, o nível de insatisfação é extremamente benéfico para nós, porque ele impede o nosso automatismo. Cara, isso é poesia, isso não é, entende? Por isso que eu sou apaixonado por essa parada tal de filosofia aí. Enfim.
Será que entregamos?
Pô, acho que entregamos e muito bem. Voltamos aos nossos bons tempos, Fernanda. Agora.
E fica aí a sugestão, então, se vocês gostarem da ideia, falem da procrastinação.
Ó, e agora, para quem escutou até aqui, tem direito de opinar. Quem saiu pelo meio do caminho não tem, não.
Não.
Quem escutou até aqui, eu quero saber o seguinte: fez falta uma semana sem episódio? Podemos passar a fazer quinzenal? Ou a gente vai fazer semanal como vinha fazendo? Porque se para vocês não fizerem diferença, eu vou descansar um pouquinho mais, sabe?
Justo.
Então tá bom.
Eu agradeço.
Promoção na PSN, cheio de joguinho novo de PlayStation, um monte de coisa para fazer, negócio de entrevista na televisão,
Aula para assistir,
aula para
prova, prova para
prova para
fazer.
fazer de pó, meu Deus do céu. Vamos lá. Beijo, crianças. Até a próxima, hein?
Tchau. One more time. Ooh.